O projeto, é bom que se diga, propõe o fim da internação compulsória. No que toca à dependência química, nós teríamos duas modalidades de internação, se esse texto vier a ser aprovado pelo Senado e eventualmente, mais à frente, sancionado pela Presidenta da República. Nós temos, pela previsão, o fim da internação compulsória e a previsão tão somente de duas modalidades de internação, a voluntária, não é, e a involuntária. No tocante à involuntária, o texto, a nosso ver, traz evoluções, garantias a este paciente que involuntariamente ingressa numa unidade de saúde, necessariamente uma unidade de saúde, com todos os protocolos do SUS sendo rigorosamente observados. Limite para a internação, a sua finalidade, que é para a desintoxicação. Prontamente, a internação involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público, à Defensoria Pública, não é? A outros instrumentos, a outros meios de controle social previstos expressamente no texto. Quem estabelece a internação é o próprio médico. Se a família desistir da internação involuntária, ela pleiteia, o médico é obrigado a promover a desinternação do paciente, que a pedido da família originalmente assim estabeleceu. Vedado expressamente que forças de segurança solicitem a internação involuntária, ok? Então, nós consideramos que aqui há avanços frente ao texto atual, ao texto vigente, ok? No tocante ao acolhimento em comunidades terapêuticas, é bom que se diga, há expressamente aqui no texto, tal como aprovado, que não há, a parágrafo 9 do artigo 23A proposto, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Não é figura de retórica quando estabelecemos, e isso está sendo consolidado especialmente nos últimos tempos, lançada aqui no texto, que a comunidade terapêutica faz acolhimento. É um processo terapêutico bastante distinto da modalidade de internação. Nós estamos falando de uma modalidade que complementa todo o sistema calcado fundamentalmente, prioritariamente no tratamento ambulatorial. Todos os parâmetros da lei, garantistas da Lei 10.216, foram integralmente preservados. Se observarem, o texto é cópia literal da Lei 10.216, no que toca a prioridade do tratamento em ambiente ambulatorial. Os equipamentos de saúde, de assistência social, do SUS e SUAS, são a prioridade das ações de saúde da política de drogas. Eu sei que há muita polêmica no tocante às comunidades terapêuticas, e o que está aqui estabelecido, mais uma vez, é sob a ótica de respeito à pessoa acolhida. A previsão de que não há isolamento, não pode haver isolamento em comunidades terapêuticas. Nós temos exercido uma fiscalização e vamos intensificar as fiscalizações no tocante às comunidades terapêuticas. A Senad, no âmbito do programa CRAC, eu sei que o tempo está esgotando, e eu estou ansioso aqui para falar de um conjunto de elementos. Aquilo que a Senad hoje tem um programa dentro do programa CRAC, uma parcela pequena do programa federal de prioridade para a Presidência da República, do financiamento de vagas. São 10 mil vagas que nós deveremos financiar em comunidades terapêuticas. Neste momento, nós estamos financiando já em torno de 2 mil vagas, com 80 contratos celebrados. Não só pessoalmente, como a equipe da Senad, nós temos ido às comunidades terapêuticas e temos visto aquilo que nós assim defendemos: portões abertos. O acolhimento em comunidade terapêutica é rigorosamente, tão somente de forma voluntária. Isto será um valor absolutamente negociável, absolutamente intransponível. Nós seremos absolutamente rigorosos, quer na gestão do recurso, quer na qualidade da vaga ofertada. O acolhimento em comunidade terapêutica é um processo muito peculiar das comunidades, é um equipamento social que oferta algo que, especialmente para quem está tentando superar a dependência química e tem uma dificuldade no campo material, com poucos recursos, é uma oferta que se coloca. O Ministério da Saúde tem um excelente equipamento chamado Unidades de Acolhimento, que também tem se ampliado em todo o país. Dentro do programa CRAC é possível vencer. Hoje nós já temos 60 desses equipamentos e são equipamentos bastante semelhantes às próprias comunidades terapêuticas. Na medida em que esta rede se amplia, certamente nós temos muito a ganhar. E ampliar significa não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu repito, a qualidade destas vagas é algo fundamental para todos nós. Eu tenho convidado ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e quem quiser nos acompanhar nas visitas que temos feito às comunidades terapêuticas, isto tudo será muito bem-vindo. Eu repito, em todas as visitas que eu tenho feito pelo país todo, né, eu tenho encontrado comunidades com as portas abertas e algumas das visitas são visitas não programadas, não é? Especialmente da equipe da Senad, a equipe de fiscalização, nós não informamos previamente que estaremos naquele local visitando. Por fim, a parte penal, que é algo que nos preocupa sobremaneira, este foi uma parte bastante discutida na Câmara dos Deputados. A discussão foi travada pelo próprio ministro da Justiça com os parlamentares, nós acompanhamos isso de perto, e o texto produzido tem um único tipo incriminador. Tão somente um único tipo incriminador, que fala de quem exerce o comando de organização criminosa, que para este agente haveria um aumento de pena da ordem, originalmente a pena de 5 a 15 passaria a ser de 8 a 15. Eu aqui destaco que o Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado, aprovaram recentemente um texto que acabou de entrar em vigor, entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2013, que é a Lei 12.850, define organização criminosa e dispõe sobre a organização criminosa. No artigo 2º, o texto originalmente previsto no projeto da Câmara dos Deputados já está aqui contemplado no texto aprovado e agora lei 12.850. Na nossa estimativa...
Para a informação de Vossa Excelência, aqui está o autor desta lei, desse projeto de lei que se foi convertido em lei pela nossa presidenta Dilma, e eu fui o relator nesta matéria.
Então, senador...
Senador Pedro Simão.
Senador Pedro Simão, a quem saúdo também aqui com a sua chegada, e senador Valadares, que conhece a fundo este texto. Portanto, esta parte penal, na nossa estimativa, deve restar prejudicada, de modo que, se este entendimento prevalecer, embora tenha havido concordância do governo em relação a esta parte do texto, ao que tudo indica, esta parte será suprimida do texto aqui em tramitação no Senado. É evidente que a interpretação que os senadores darão, mas me parece muito claro que o texto contido no projeto aprovado na Câmara, no artigo 33, parágrafo 5º, agora já está plenamente atendido no texto da Lei 12.850, de modo que vários atores, próprios senadores já têm me dito que este texto deverá restar prejudicado. Portanto, a parte penal, que é algo que também que nos angustia a todos, é algo que deve restar prejudicado. Enfim, eu teria muitíssimo a trazer de contribuições, espero ter trazido de forma objetiva, um pouco menos acalorada, mas com dados absolutamente calcados aqui no texto aprovado e em políticas que temos discutido amplamente com todos os setores, com o Conselho Nacional, com os gestores estaduais e municipais, com os conselhos estaduais, com as comunidades terapêuticas, com a sociedade civil, com muita honra, com muito cuidado, nós estamos organizando por esses dias um seminário com a presença de todos esses com todo esse público que aqui mencionei, os conselhos estaduais, os gestores estaduais e municipais, a própria sociedade civil, em torno da política sobre drogas. Nós trouxemos representantes de vários países, tentamos o máximo possível alcançar este equilíbrio nas linhas indicadas por diversos países, pelos organismos internacionais, porque, evidente, este é um tema que nós temos que cada vez mais produzir um debate sereno, tranquilo e avançarmos, ofertando, especialmente na área de prevenção, na área de saúde, na área de tratamento e na área de reinserção social, uma ampla rede para que efetivamente possamos, ao lado de todas as ações, evidentemente também na redução de oferta, na área de segurança e de enfrentamento ao tráfico de drogas, produzirmos o resultado tão desejado, que é evidente a redução de demanda e redução de oferta. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, enalteço a iniciativa desta Casa, do Senado da República e da sua Comissão de Constituição e Justiça, hoje aqui presidida pelo senador Valadares, que é o relator da matéria, pela iniciativa em convocação desta audiência pública. Muito obrigado.
Agradeço a doutor Vitor e André por essa contribuição inestimável, esclarecimento sobre todas as dúvidas que possam surgir durante a tramitação do PL 77. Vossa Excelência, como integrante do Ministério da Justiça e como secretário nacional de políticas sobre drogas deste Ministério, tem muito a ensinar a esta Casa, as suas ponderações, as suas orientações, os seus esclarecimentos e, acima de tudo, o seu equilíbrio foram fundamentais para que nós tirássemos algumas dúvidas que persistiam em nossa mente. Eu espero que não só os nossos senadores, como todas aquelas pessoas interessadas no combate às drogas, tenham entendido o que aqui se falou, através dos nossos convidados, que nos honram nesta comissão com as suas presenças. Dando continuidade à ouvida das demais pessoas, eu gostaria de que os ocupantes desta mesa, não é, fossem para o plenário,
presidente,
à exceção do deputado autor da matéria, que nos honrará ainda com a continuidade de sua presença nesta mesa, a fim de que possamos convidar,
presidente,
os demais participantes deste debate. Pela ordem, senador Humberto Costa.
Não, só para perguntar a Vossa Excelência, em que momento a palavra será aberta aos senadores? Nós vamos ter que esperar a próxima mesa ou já se vai abrir agora, enfim?
Senador Humberto Costa, eu sei que Vossa Excelência é um dos parlamentares mais interessados, inclusive me perguntou várias vezes quando seria realizada essa audiência pública. No entretanto, em atenção aos convidados, já que muitos vieram de outros estados, ocupam funções importantes relacionadas às drogas, gostariam também de manifestar a sua opinião. Então, em razão dessa prioridade que nós devemos dar a aquelas pessoas que foram convidadas, eu estimarei que Vossa Excelência entendesse que nós vamos ouvir, vamos dar apenas 10 minutos a cada uma dessas pessoas e logo em seguida ouviremos Vossa Excelência, que é o primeiro inscrito. Como relator, eu deixarei por último em homenagem a Vossa Excelência.
Senhor presidente,
agradeço. Senador Wellington Dias, com muito prazer.
Ouço, eu gostaria só de examinar, porque eu tinha apresentado no requerimento o senhor Célio, que também é presidente.
Foi aprovado.
Foi aprovado.
Foi okay. Aprovado.
Obrigado. Eu queria
Vossa Excelência tem prestígio nesta casa.
Obrigado. Mas eu queria só aqui. Eu tenho uma agenda agora, como foi anunciada, com a dos Colégio dos Líderes do Senado com a presidenta Dilma, e não poderia deixar de primeiro parabenizar aqui a CCJ por esse momento, nosso deputado Osmar Terra, que teve a iniciativa polêmica, tem apenas em todos os pontos que ele coloca uma divergência, que é em relação à interpretação da discussão sobre o usuário. Na verdade, eu formei convicção de que se alguém vai ou para uma festa e dá ou vende, ele é um fornecedor. Nesse caso, a lei já tipifica como crime, mas é diferente do usuário, especialmente o usuário por dependência. Eu abraço a tese da Organização Mundial da Saúde, a tese que hoje é consagrada do tratamento como uma dependência química e, portanto, como um problema de saúde. É claro que afeta o psicológico e tudo mais, enfim, é por isso que sou favorável ao texto na forma como foi colocada, entendendo que essa parte criminal deva ficar especialmente na tipificação de quadrilhas para a Lei 12.850, que, como já foi lembrado aqui, de iniciativa do senador Pedro Simon, relatada pelo senador Valadares, aprovamos e hoje é lei, aliás, uma lei que já vinha aqui há tanto tempo e foi preciso um ambiente, não é, de muita cobrança do país para que ela viesse para a pauta, fosse priorizada. Então, senhor presidente, além disso, eu queria apenas mostrar a necessidade da gente ter realmente essa audiência aqui. Eu quero aqui apenas dar um depoimento sobre as entidades. Eu acho que o fato de usarmos o termo comunidade terapêutica gerou mais polêmica pelo próprio nome do que pelo que elas fazem. Eu gosto muito de um termo que o deputado Carimbão costuma usar, que é de uma comunidade acolhedora, que na verdade é isso o que se faz. Certamente, se a gente perguntar aqui para cada um dos que atuam nessa área, e destaco aqui nosso padre Haroldo aqui presente, certamente nós vamos ver que ele costuma usar dizer que o que a comunidade terapêutica dá de principal é um remédio chamado Amorex, tá certo? E é nisso que eu creio. Eu dou testemunho do que eu vejo nos meus estados e acho que a forma como está ficando no texto aprovado, ele está de bom tamanho, por isso que defendo a aprovação. Queria apenas pedir permissão aqui, já quebrando o protocolo, para manifestar essa posição em razão da minha ausência por conta dessa agenda com a presidenta Dilma.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Humberto Costa, Vossa Excelência compreendeu a minha preocupação. Como eu podia começar se o colega de Vossa Excelência, não só de Senado, de partido, estava assumindo a tribuna? Eu concedo. Agora eu quero convidar o professor da Universidade Federal de São Paulo, Dártio Xavier da Silveira, o coordenador do Fórum Brasileiro de Gestores de Políticas sobre Drogas, Clóvis Benevides, Miriam Abouidi, representante da Rede Nacional Núcleos de Luta Antimanicomial. Pronto. Já preenchemos a mesa. Olha, ainda temos a Aloysio Andrade, coordenador-geral do Colegiado de Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas. Aqui à minha direita. Faltando apenas Cristiano Marona e Célio Luiz Barbosa. Marona é advogado e representante da Rede Pense Livre. E Célio Luiz Barbosa é presidente da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas. Isso aqui foi um requerimento do senador Hélito Dias. Concedo a palavra, então. Concedo, então, a palavra à representante da Rede Nacional Internúcleos, Miriam Abouidi. Isso. 10 minutos.
Bom dia a todos.